Direto ao ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto, ao vivo nesta segunda-feira. O nosso programa reúne convidados, né, todas as segundas-feiras para debater temas relevantes da atualidade. Sempre a partir das 9h30 da noite, você pode acompanhar o Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan e também por meio do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. A gente está lá. No programa de hoje, a gente traz o tema Javier Milei, a vitória de Javier Milei como presidente eleito da Argentina. E me acompanham nessa noite o advogado Acácio Miranda, a economista Olívia Carneiro, o consultor político Wilson Pedroso e o comentarista Felipe Monteiro. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, espero que a gente possa fazer um ótimo debate. A gente também vai ter participações diretamente da Argentina com o nosso comentarista Gustavo Segré e também com o editor de Internacional, Marcelo Favalli, ao longo dessa edição você pode acompanhar. Antes da gente começar e já trazer os vários pontos que a gente vai definir por aqui, eu gostaria de trazer um perfil do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Vamos ver.
Indiscutivelmente extravagante, Javier Gerardo Milei, de 53 anos, roubou a cena nas eleições presidenciais na Argentina em 2023. Eleito com mais de 55% dos votos, o libertário já tem a garantia de ter cativado, talvez para sempre, uma boa parte do eleitorado local. Vencedor das PASO, as primárias disputadas em agosto, o representante da coalizão La Libertad Avanza terminou o primeiro turno na segunda colocação, com pouco mais de 8 milhões de votos, ou 30% dos votos válidos. Para quem prometeu despertar leões entre a população durante a campanha, Milei parece ser o exemplo perfeito de uma ascensão meteórica na política nacional. O economista, nascido em Buenos Aires e formado na Universidade de Belgrano, se tornou figura pública há menos de 10 anos, na metade da década passada, como comentarista de TV. Mas só concorreu a um cargo em 2021, quando foi eleito deputado. O estilo único despertou o interesse principalmente dos mais jovens. O visual meio roqueiro, com cabelo bagunçado e costeletas, gerou os apelidos de Wolverine e Peruca pela imprensa e o público argentino. Já o forte posicionamento à direita, se auto-intitulando um anarco-capitalista, e as declarações consideradas polêmicas levaram a comparações com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. As semelhanças, inclusive, renderam elogios dos pares ideológicos ao argentino, que teve o apoio presencial do deputado Eduardo Bolsonaro no primeiro turno em outubro, além de manifestações internacionais nas redes sociais. Teatral, Milei enfatizou o uso de uma motosserra para representar os cortes que ele pretende promover no estado argentino. E não poupou críticas à chamada casta política, se referindo a nomes mais tradicionais do cenário do país. As propostas que mais chamaram atenção são ligadas justamente à área financeira. Entre as promessas estão a dolarização da economia e o fim do Banco Central, acusado de ser o grande vilão na inflação. No campo social, Milei adota uma postura mais conservadora. Facilitar o porte de armas e aumentar o cerco contra o aborto legalizado no final de 2020 figuram como bandeiras do candidato. Mas certos posicionamentos repercutiram no campo da polêmica, como os comentários acusando o Papa Francisco de ser comunista e os elogios à ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher, que liderou o governo britânico durante a Guerra das Malvinas, em 1982. Para o segundo turno, Milei moderou o discurso e tentou abandonar os extremos. Ele recebeu apoio do ex-presidente Maurício Macri e da candidata derrotada em outubro, Patrícia Burrich. Mesmo com a aproximação à direita mais tradicional e até mesmo ao centro, o libertário busca se apresentar como um fator novo, capaz de implementar mudanças consideradas importantes para o país. Mas esse novo relacionamento com uma ala que já foi alvo de tantas críticas também colocou um ponto de interrogação em parte do eleitorado. Agora, com a vitória, a grande dúvida é qual Javier Milei estará na Casa Rosada a partir de dezembro. o das promessas ousadas e consideradas impossíveis, ou o moderado e realista, em uma incógnita para toda a Argentina.
Bom, vamos começar falando já de um dos principais temas que, né, envolvem a Argentina, que é a economia. A gente está falando de uma inflação de mais de 140%. Javier Milei prometendo uma guinada em vários sentidos que possa levar justamente a uma situação mais favorável para os argentinos. Dolarização da economia, Olivia, sem dólar, porque o país não o tem. E ele fala também em fechamento do Banco Central, em cortar ministérios de 21 para 8. Como é que você avalia essas propostas que são bem agressivas em relação à situação que enfrenta a Argentina hoje?
A promessa inicial dele é boa, né, de cortar gastos. Uhum. É fundamental. A Argentina não consegue sair do buraco que está se não cortar gastos. Exatamente. É um dos maiores problemas. Mas a Argentina é muito endividada e muito dependente. Então, essa dolarização que ele promete não aconteceria no curto prazo. Acho que nem no médio prazo. É bem difícil. Até por vontade do próprio Estados Unidos. Eu não sei se tem interesse nisso. E ele fala que acabar com o Banco Central daria independência, mas daria dependência em relação aos Estados Unidos. Então, eu não sei se essa conjuntura geopolítica do momento atual permite que ele consiga esses feitos. Mas o corte de gastos que ele promete, com certeza, vai trazer força para a economia argentina.
Quais são os principais desafios de Milei, Acácio, nesse corte tão intenso de gastos que ele quer promover em um país que está acostumado há muitos anos a conviver com subsídios do governo também?
Eu acho que o principal desafio, Evandro, é um desafio político. Primeiro, porque ele não tem uma maioria no Congresso. Uhum. E para que sejam feitas reformas estruturais tão contundentes, há necessidade do apoio político, do apoio institucional politicamente. Em segundo lugar, há a dificuldade da população. Nós já falamos aqui inúmeras vezes, a Argentina enfrenta problemas políticos, econômicos, aliás. Estes problemas econômicos reverberam problemas sociais, o que torna a população dependente destes programas sociais e torna o problema da Argentina uma bola de neve. Uhum. Há a necessidade da intervenção social, que gera problemas econômicos, que gera problemas sociais e assim sucessivamente.
Agora, sim, eu vi uma análise sobre essa questão da falta de apoio político ali no Congresso e que haveria uma situação um pouco mais difícil em relação a Javier Milei, se a gente comparar, né, com pessoas que são comparadas a ele, como Jair Bolsonaro e Donald Trump, justamente por conta da situação que ele está pegando o país. Então, Jair Bolsonaro pegou o país depois de Michel Temer, que fez algumas reformas importantes e entregou o Brasil de uma maneira mais organizada. Donald Trump nos Estados Unidos também não há muito o que dizer. Agora, por outro lado, o Javier Milei, ele teve um apoio ali e em relação ao segundo turno ao seu opositor, que era Sérgio Massa, que foi muito maior do que, por exemplo, o presidente Lula ganhou aqui no Brasil em relação a Jair Bolsonaro, ou seja, que mostra um apoio maior da população. Esse apoio maior poderia dar condições a ele de uma negociação melhor com o Congresso, mesmo não tendo maioria?
Isso é uma bússola para o mundo político. Uhum. Né? E os deputados costumam caminhar junto com... Uhum. com o sentimento das ruas, porque aconteceu um recado importante, porque no Congresso o kirchnerismo, o peronismo, sim, teve uma queda brutal do número de deputados, como teve o PT com a Dilma na eleição, que a Dilma, com o negócio do mensalão, a sim, Dilma muito ruim, o PT perdeu muito deputados, como a esquerda perdeu muito deputados lá na Argentina, e não tem uma conta ainda da facilidade, por quê? A esquerda perdeu deputados, mas o centro-direita e a extrema-direita, que é o partido do atual presidente Milei, tem a maioria hoje. Sim. Então, a composição me parece mais fácil do que uma composição quando nas eleições brasileiras. É difícil, mas existe um caminho, porque o Macri e a Patrícia deram apoio para ele no segundo turno. Uhum. E esses deputados que foram eleitos nessa base do Macri podem vir com mais facilidade apoiar ele, e ele pode ter um caminho para aprovar essas medidas de dolarização, porque dolarização, o povo argentino já economiza com o dólar. E a história do Banco Central, quando você dolariza o país, o Banco Central perde um pouco do sentido.
Embora não haja necessidade de ser fechado, porque alguns países onde houve a dolarização, o Banco Central continua atuando como um organizador da política monetária ali, né?
mas também, se você dolariza, ele também pode ter um caminho de ser fechado de forma mais natural quando o país tem a moeda própria, né?
Agora, Felipe Monteiro, a gente viu ali Javier Milei, inclusive na reportagem inicial, né? Muito empático na hora de falar, até extravagante durante a campanha. Só que depois que ele venceu ali no segundo turno, ele fez um discurso inicial com o papel do lado, não saiu do script e de uma maneira um pouco mais moderada. O que que Javier Milei percebeu nesse meio de caminho que o fez assumir, então, como presidente eleito, com um pouquinho menos de fervura ali, ou fervor, daria para usar os dois termos?
Mais moderação, né? E está mais moderado. E foi assim na campanha do segundo turno, né? Sim. O Javier Milei, no segundo turno, ele caiu muito mais para o centro, né, do que manter aquele discurso de libertário dele, não é?
E por que, no teu ponto de vista?
Eu acho que ele está vendo que é difícil aplicar as ideias libertárias, né? Anti-establishment, precisando do establishment, né? Ele precisa realmente do poder legislativo para poder governar, e ele precisa fazer um aceno que ele não é tão louco como aparenta assim, não é? Então, ele tenta soar um pouquinho mais moderado. Mas o trabalho que o Milei tem para aplicar as ideias dele e fazer aprovar os projetos de lei necessários para implementar os projetos que ele apresentou nas eleições, é um trabalho muito árduo. Eu discordo do Wilsinho aqui, dizendo que tem uma facilidade maior do que o Lula no Brasil, né? Pelo contrário, o Lula no Brasil tem instrumentos institucionais muito mais claros para você poder ter a maioria, como por exemplo,
Felipe,
você fala o meu nome, pô.
Como por exemplo, deixa eu acabar de falar.
Aqui tem o Centrão, lá é centro-direita, lá é direita.
Desculpa, deixa eu acabar
de falar. É mais fácil.
O Brasil tem vários instrumentos institucionais, como por exemplo, o Lula não diminuiu o número de ministérios, aumentou. E aumentar o número de ministérios, conseguiu colocar vários partidos na base do governo. Isso é um instrumento institucional que o Brasil tem para formar maioria no Congresso.
Sim.
Já o Milei, por exemplo, vai diminuir de 20 e poucos ministérios para 8.
Para 8.
Ou seja,
a ideia dele
vai reduzir os ministérios, e é muito difícil ele formar a maioria, como no Brasil, por meio de delegação de cargos públicos, por exemplo. Isso não existe na Argentina, né? Não tem o instrumento que tem no Brasil institucional para formar a maioria. Ou seja, o papel do Milei e a dificuldade do Milei é muito maior do que a dificuldade do Lula no Brasil.
Eu quero... Quer acrescentar algo, Wilson? Que eu vou chamar até o Marcelo Favalli já já.
Não sou bolsonarista, mas o Bolsonaro diminuiu o número de ministérios e conseguiu governar. O que você precisa é habilidade política. Mas volto a dizer, aqui nós temos Centrão. E para você atender a todos os desejos, você tem mais dificuldade. Lá você tem, na sua maioria, a extrema-direita e o centro-direita, que já apoiaram ele no segundo turno.
Essa é a sua análise, não é assim que funciona.
No segundo turno.
Por exemplo, o Arieta, por exemplo, que é prefeito de Buenos Aires e aliado com a Patrícia Bullrich, era muito mais pró-massa do que pró-Milei. Mesmo no partido que deu base eleitoral para o Milei, não é todos que vão para o lado do Milei, não.
Quer falar em províncias? A esquerda perdeu a maioria das eleições das províncias. As províncias foram eleitas centro-direita.
Você deu um exemplo. Outra coisa, sim.
Pessoal, eu quero até trazer um pouquinho aqui também da cobertura do Marcelo Favalli, que está em Buenos Aires, acompanhou todo esse segundo turno, a votação, e vai conversar conosco agora ao vivo para ajudar a incrementar e trazer também mais repertório aqui para o nosso comentarista, para a nossa análise. O que você conta aí nessa primeira noite de Javier Milei eleito? Como que as questões repercutiram por aí? E o que você sentiu nas ruas a partir dessa definição, hein, Marcelo Favalli? Bem-vindo.
Obrigado, Evandro Cini. Um abraço a todo mundo que compõe aí a roda de debate, todo mundo que nos assiste aí do outro lado da linha, que nos ouve pela rádio. Olha, Evandro, aqui foi um dia que era para ter acontecido um monte de coisa. Aconteceu quase nada. Vou falar o seguinte, que no discurso de posse ou no discurso de vitória do Javier Milei, ele disse que já ia colocar a mão na massa, que estava virando uma página da história, e havia uma expectativa de que os dois presidentes, o eleito e o que ainda está no poder, o Alberto Fernandes, se encontrassem hoje, logo pela manhã. E eu trago um detalhe que é muito importante, né? Segunda-feira foi feriado nacional aqui na Argentina, então os dois presidentes estavam dispostos a trabalhar num dia de folga para colocar em marcha essa questão de transição. Bom, enorme expectativa, vai começar? Não começou nada. Agora são 9 horas e 44 minutos, tanto aqui na Argentina quanto aí no horário de Brasília. E há cerca de umas 3 horas, umas 2 horas e meia, o Javier Milei, ele fez dois anúncios. Primeiro, que ele estaria usando, a partir de agora, o X, o antigo Twitter, como um canal de comunicação oficial com os argentinos. Então ele abriu uma conta chamada Gabinete do Presidente Eleito. E ali ele já postou uma primeira carta oficial como presidente eleito, dizendo o seguinte: não teve reunião. Existe a expectativa, ela está planejada, mas ainda não está marcada e muito menos aconteceu hoje como todo mundo queria. Número 2, ele avisa, não vai haver anúncios de ministros até o dia 10, porque dia 10 de dezembro é quando existe a transição de poder na cerimônia de posse. E ele falou o seguinte: até o dia 10, tudo que acontecer aqui na Argentina é responsabilidade de Alberto Fernandes e Sérgio Massa. Não venham colocar na minha conta, porque eles ainda são, respectivamente, o presidente e o ministro da Economia. Aí entra este outro personagem, o ministro da Economia, Sérgio Massa, porque ele perdeu ontem, saiu fora do jogo eleitoral, mas não saiu fora do jogo político, porque ele continua sendo o ministro da Economia. E olha que saia justa, para falar o mínimo, né? Constrangedor, para falar o mínimo do mínimo. O Sérgio Massa, que foi tão vociferado, tão vítima das críticas de Javier Milei como rival político na corrida eleitoral, vai ter de se sentar com o próprio Javier Milei ou a sua equipe de transição para passar as burocracias de Estado, as contas, a situação financeira. Ou seja, eles ainda vão ter de se tratar no campo político até o dia 10 de dezembro, quando então Sérgio Massa deve sair oficialmente. Deve sair, porque também tem um zum, 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 rame, rame, um barulho nas redes sociais e nos corredores do governo, de que o Sérgio Massa não termine o seu mandato, que ele peça uma exoneração, que ele peça para sair, ele peça uma licença, deem o nome que quiserem. Bom, esse boato, essa informação de bastidor começou a ganhar força que o próprio Sérgio Massa veio a público dizendo: não, eu vou ficar até o dia 10. Porém, no balanço das horas, tudo pode mudar. O Sérgio Massa, na verdade, preciso dar o crédito a ele. Ele deu o primeiro passo, ele reuniu a equipe econômica, ele reuniu a sua equipe do ministério e falou: ó, vamos montar um plano de transição para entregar para a equipe do Javier Milei, que não se sabe exatamente quem é o ministro. Existe um nome aqui também muito forte nos corredores políticos e nos bastidores, que é de Emílio Ocampo, que muito provavelmente vai ser o seu ministro da Economia, um dos chamados Chicago Boys. Tem uma formação econômica da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, ou seja, tem um perfil super liberal. Ele é da mesma escola do Paulo Guedes e tem esse apelido, até meio pejorativo aqui, no corredor político, né? Nos bastidores da economia, de Chicago Boys, porque eram os Chicago Boys que construíram a política econômica do ditador do Chile, me fugiu o nome agora, peraí, Pinochet. Augusto Pinochet, desculpe. Os Chicago Boys construíram a política econômica do Pinochet, que se por um lado ela foi muito restrita em questões sociais, muito conservadora em pautas de costumes, foi muito, muito, muito liberal em termos econômicos e o Chile tem até uma herança até hoje disso, para o bem ou para o mal. Então a gente já entende que o Javier Milei continua com essa mesma cartilha de liberação total. Sim. Com um suposto Chicago Boy aí no seu time de ministros.
Muito obrigado pelas informações, Marcelo Favalli. Boa noite para você aí em Buenos Aires. Acácio, um Chicago Boy conseguiria ajudar então o presidente eleito Javier Milei a implementar algumas das questões básicas que ele colocou em suas propostas de campanha, como por exemplo a privatização de todas as estatais ali da Argentina e um corte drástico de cargos públicos no governo?
Imagino que a ideia seja essa, né? A partir do momento que eles trazem economistas ligados à escola de Chicago, acho que a Olivia tem até mais profundidade para falar sobre a escola de Chicago, mas trazem economistas ligados a essa escola, que talvez seja a grande raiz do liberalismo nas últimas décadas, para que ele implemente as suas ideias, para que ele implemente os seus ideais, é natural que o Milei pretende essas reformas e vê a economia economia como o grande gargalo argentino e o grande problema a ser resolvido de forma mais rápida. Mas é importante que se frise, esse ministro não terá vida fácil por algumas razões. Primeiro, por conta de toda a complexidade da Argentina. Em segundo lugar, porque o próprio presidente é economista e fez a sua carreira política com base em pilares econômicos. Então, o presidente, diferentemente do que foi a relação do Trump com o seu secretário econômico e do próprio Bolsonaro com o Paulo Guedes, o presidente argentino conhece do tema e provavelmente vai fará cobranças diárias relacionadas ao tema.
Olivia, como é que você analisa?
Me preocupa um pouco essa relação com o Banco Central, né? Porque eu acho que uma solução, inclusive bem de Chicago, é dar uma independência do Banco Central e parar de querer ser governado pelo eleito presidente.
Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil, né? Você dá independência para o Banco Central e garante que não haja interferência do governo federal ali nas decisões que vão ser tomadas em relação, por exemplo, à taxa básica de juros aqui.
E que foi uma excelente solução. Uhum. Campos Neto está sendo um excelente presidente, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Sim. Ele continua ali agindo com autonomia e dando as diretrizes da política monetária, o que é ótimo. Agora, se o Milei for com essa vontade muito grande de acabar com o Banco Central, de dolarizar e essas pautas monetárias muito fortes, ele vai deixar de lado o que ele devia estar focado, que são as políticas econômicas mais de mercado mesmo, né? De estimular a economia argentina, de gerar emprego, de aumentar a renda da população, que não é tanto a alçada do Banco Central e que ele devia deixar, na minha opinião, mais para um Banco Central independente.
E essas privatizações de todas as estatais, você acha viável?
Eu acho que no caso da Argentina é meio necessário, né? Porque eles estão quebrados, eles não têm de onde tirar dinheiro. Então eles vão ter que privatizar mesmo para fazer caixa e política, porque não tem de onde tirar. A Argentina está altamente endividada, já deu calote, totalmente dependente da China, dos Estados Unidos, de todo mundo, não tem de onde tirar dinheiro.
Wilson, agora como é que você vê essa questão do governo de transição? Uma questão que me chamou a atenção foi o fato de o governo que está no poder agora se colocar bastante à disposição de Javier Milei para fazer a transição, para informar o que está acontecendo e já montar um gabinete. Havia uma reunião programada para hoje que acabou não se confirmando por conta de compromissos, de questões de agenda, mas enfim, já houve uma sinalização do governo que está atualmente no poder. Isso de alguma forma pode facilitar algo nessa entrada, já que Javier Milei assume poder no dia 10 de dezembro na Argentina?
Facilita. É uma forma republicana de fazer política, né? Importante essa sinalização também do Sérgio Massa, que demonstrou que campanha é campanha, governo é outro sentimento. E o Javier Milei e a sua equipe têm facilidade, a vida deles fica mais fácil de entender o dia a dia de como a máquina está funcionando. Resolve isso? Não resolve. As coisas só acontecem quando você senta na cadeira. Eu já trabalhei em governo, muitas vezes você faz a transição e a hora que você senta na cadeira, você tem a caneta, você fala assim, eu caso também já trabalhei em governo. Claro que senta, a realidade é totalmente diferente. Outro. Porque muitas vezes na transição também, as pessoas trazem as boas notícias e os bons projetos. Mas quando você chega a fundo, não é a realidade, é outra. E ele vai encontrar uma realidade difícil de se encontrar em 10 dias ou 15 dias. Ele vai encontrar 150% de juros, de inflação, mais de 130%. A gente reclama aqui de 12% de juros anual, lá é 130%, 133%. Então, em 15 dias, a realidade só vai vir à tona depois que eles estiverem sentado na cadeira e com a caneta na mão.
Eu quero ouvir essa análise também sobre como fica quando entra no governo com o Gustavo Segre, nosso comentarista argentino, que pode dar também um pouco dessa impressão que a gente precisa por aqui. Segre, seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Nós conversamos um pouco mais cedo no 3 em 1. É muito bom recebê-lo aqui novamente. E eu queria falar um pouquinho sobre esse governo de transição contigo, porque o Massa, né, havia uma expectativa de que ele pudesse renunciar ao cargo antes de Milei assumir, mas ele confirmou à imprensa argentina, numa reunião com a equipe econômica dele, de que sim, ele permanece no cargo até o dia 10 de dezembro, quando assume Milei. E de que forma que você vê essa transição aí na Argentina? E o que Milei precisa questionar agora para ele entrar, talvez, com uma transparência maior do que se teve até aqui?
Acredito, boa noite, Evandro, a todos aqui que nos acompanham na bancada e, claro, a nossa querida audiência. O mais importante é aprender dos erros do passado. Milei tem que aprender dos erros do Macri, que nunca explicou à população a herança recebida. a herança maldita, como era, né? Caixas ceradas, na época muita gente se aposentando sem ter feito aportes, muita gente sendo incorporada no que aqui se denomina planta permanente, ou seja, pessoas que não tinham concurso e que de uma canetada passaram a ser parte do Estado com a estabilidade trabalhista que tem os funcionários públicos. Então, tudo isso me parece que deveria ser um aprendizado para o Javier Milei, indicando, ó, eu recebi tanto de reservas internacionais, a dívida pública é essa, a dívida externa é essa, os comerciais privados estão devendo tanto, financeiros devem tanto, porque é uma multa, muita grana, muito dinheiro que a Argentina não tem. E as reservas internacionais estão negativas, líquidas. O Banco Central argentino está utilizando a linha de crédito do Banco Central, está no cheque especial. Então, acho que essa seria a primeira questão. A segunda vai ser uma transição um pouco mais fácil, porque de 21 ministérios vão ser 8. Então, mesmo que tenha secretarias e subsecretarias com rangos um pouco mais elevados, que tal, mas serão 8 ministros e é muito mais fácil organizar esses 8 ministros que 21. E a preocupação são os vencimentos de curto prazo. Em janeiro, por exemplo, tem 1,5 bilhões de dólares que a Argentina não tem. E aí não acredito que o Brasil vai conseguir fazer nenhum tipo de empréstimo ou de garantia, avalista ou algo assim, como já fez através do CAF para o governo de Alberto Fernandes. Então, agora temos que aguardar as informações que nós tínhamos. Não era de uma questão de agenda, Evandro, e sim uma questão de que não se colocavam de acordo nos pontos a tratar para essa primeira reunião entre Alberto Fernandes e Javier Milei. E é previsível, né? Fernandes está incomodado com a derrota do seu candidato Sergio Massa e vai embora dia 10 de dezembro no maior ostracismo que pode ter um presidente e numa gestão que está para o esquecimento, sem dúvida nenhuma.
Sim, Gustavo Segre, eu peço que você continue aí, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais contigo, né? Os nossos amigos também têm perguntas a você. Agora, Felipe Monteiro, eu quero aproveitar que o Segre tocou nesse ponto, talvez nesse momento, não adiante a Argentina pedir arrego ao Brasil, principalmente nessa entrada de Javier Milei. E como é que você viu as manifestações que a gente teve por aqui? Porque o presidente Lula fez uma manifestação reconhecendo, outras figuras do Congresso também, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de parabenizar, disse que vai à posse dele caso Lula não esteja. O que já é esperado. Como essas manifestações políticas vão se colocando acima do discurso? Ou seja, Lula e Milei têm discursos opostos, mas no fim das contas, hora que pesar a balança comercial e também os contatos comerciais, isso aí vai ficar numa parte secundária.
Não, com certeza, com certeza. O Brasil precisa da Argentina, a Argentina precisa do Brasil. Então, racionalmente, os dois países vão arrumar uma forma de continuar o diálogo. Agora, o que me surpreende é que a gente gosta de politizar tudo. Uhum. Né? E gosta sempre de colocar na caixinha esquerda, direita, o tempo
inteiro. Por quê?
Né? É impressionante como a gente sempre tem isso. No Brasil e no mundo todo é isso. É bom lembrar, eu sempre falei isso aqui, né? Que os três candidatos que estavam disputando as eleições na Argentina, os três eram de direita. Né? Patrícia Burrich era de direita, o Massa era de direita e o Milei é de direita. Ou seja, qualquer resultado das eleições na Argentina que fosse... ia ser alguém de direita que ia ocupar o cargo de presidente da República. É bom lembrar, por exemplo, que o Massa é muito mais à direita do que o Larreta, né, o prefeito de Buenos Aires, que é alinhado à Patrícia Bullrich. É bom lembrar, por exemplo, que o Milei tem pautas de esquerda, como, por exemplo, legalização das drogas, né, que a direita e o Bolsonaro e o conservadorismo do Brasil são contra. Ou seja... mas o pessoal gosta de se apegar a alguma coisa e se apegou na eleição do Milei como se fosse um ponto de suposta resistência da direita na América Latina que fosse criar uma possibilidade de irradiar a direita para a América Latina toda. Isso tudo é baboseira, isso tudo é discurso supérfluo, né? A questão é que, em relação ao comentário do Lula, eu achei que o discurso do Lula... Aliás, a mensagem do Lula parabenizando a Argentina foi na medida certa, né? Considerando que o Milei...
Impressionante.
Considerando que o Milei, durante a campanha, xingava o Lula de corrupto, de ladrão, o tempo inteiro. Então o Lula foi muito mais presidenciável e parabenizou a Argentina de uma forma muito mais elegante, não conseguindo se mostrar mostrando claramente que está descontente com a postura do Milei em relação a ele pessoalmente. Então eu achei que foi no tom certo a mensagem do Lula em relação às eleições na Argentina. E tem um ponto também que eu queria falar, desculpa, assim, para terminar, é que a Argentina é digna de parabenização, né? Porque a civilização que foi as eleições na Argentina, né, foi diferente do Brasil, né? O Massa, antes do resultado oficial das eleições, ligou para o Milei, reconheceu a derrota, deu sorte para o Milei, né? A transição que está sendo marcada foi no dia seguinte, apesar de ter sido feita a reunião ainda, né? É bom lembrar que o Fernandes quis se reunir com o Milei no dia seguinte das eleições. Eu nunca vi isso no Brasil, né? Mesmo o Fernando Cardoso com Lula... Meu Fernando Cardoso com Lula...
O período é bem menor também.
Mas nunca vi isso.
É bem menor.
É impressionante.
Agora, Celso Amorim fez uma manifestação, né, dizendo que espera manter uma relação de Estado com a Argentina e que também deseja que Javier Milei faça o mesmo. Se eu bem conheço o Gustavo Segre, eu imagino que ele tenha se manifestado bastante com as caras ali durante a fala do Felipe Monteiro, mas o Wilsinho presencialmente também se manifestou. Eu vou passar para ele, já quero te ouvir, viu, Segre? Fala, Wilsinho.
Não, o PP é um dos comentaristas mais inteligentes da Jovem Pan, mas o coração vermelho dele, às vezes não deixa ele pensar. Porque ele chamar o Sérgio Massa de um governo de esquerda, um cara de direita, é mudar a narrativa de tudo que está acontecendo.
Não, mas é verdade.
Sérgio Massa é de um governo de esquerda, PP. Você quer falar que ele é de direita para falar que o governo de esquerda não perdeu, pelo amor de Deus.
Sérgio Massa está do Macri.
E outra.
O Sérgio Massa está do lado do Macri.
E outra, elogiar a carta do presidente também é um absurdo. É um absurdo, porque uma das principais narrativas, uma das coisas que vocês mais ficaram incomodados, era que o Bolsonaro não reconheceu a vitória do presidente Lula. Aí o presidente Lula não cita o nome. Não reconheceu.
Não reconheceu.
Claro
que reconheceu.
Não fala o nome do presidente.
Da Argentina.
Não fala o nome do presidente, igual Bolsonaro não falou o nome do Lula e não reconheceu a vitória e vocês reclamavam.
Não, reconheceu.
Claro agora, reconheceu. Então, claro reconheceu. A narrativa tem que ser da mesma forma do que a atitude. Não pode ter uma narrativa e a atitude ser diferente.
Gustavo Segre, eu gostaria de te ouvir também sobre o comentário que foi feito aqui pelo Felipe Monteiro em relação, inclusive, às caixas nas quais foram encaixadas os candidatos e agora o presidente eleito, Javier Milei.
Eu estava me segurando aqui na cadeira e dava três voltas no ar para responder o Felipe. Porque Massa é tudo o que você quiser que ele seja. Massa é... O que você quer que ele seja? De direita? Ele foi de direita. O Felipe está certo, mas isso foi no começo. Ele foi um dos que começou a sua fase política na UCD, União Centro Democrática, do Álvaro Alsogaray. Todos aqueles que nos denominamos liberais, em algum momento olhamos ou ficamos próximos. Era o UPAU, a organização que era da juventude universitária de liberais. E o Massa começou aí. Mas ele depois saiu, Felipe. Esse eu estou te falando há muitos e muitos e muitos anos atrás. Hoje o Massa é populista de esquerda. Ele não é mais de direita. Ele é um camaleão da política, com tal de conseguir chegar a essa situação de ser um candidato com expectativa, inclusive, de possível vitória, como foi até ontem. Ele virou casaca um monte de vezes, tanto que o apelido dele é Ventajita. Ventajita, sabe aquele que tem que consegue aquela casquinha a mais? Esse é o apelido dele. Então, mas hoje não é mais, Felipe, hoje não é mais de direita, não.
Gustavo Segre, o Acácio Miranda também gostaria de falar contigo. Vai lá, Acácio.
Segre, prazer revê-lo. Quando nós olhamos para as imagens dos discursos da vitória do Milei, é nítido que existe uma grande presença, se não a maioria, de jovens. Eu queria que você falasse a razão. E a gente acaba estigmatizando, dizendo que os jovens normalmente estão vinculados à esquerda, e os jovens argentinos, nas eleições de ontem, nos deram um sinal totalmente oposto a esse. Eu gostaria que você falasse sobre esse apoio maciço dos jovens ao Milei, se isso é uma decorrência da postura do Milei, se isso é uma decorrência da falta de perspectiva desses jovens, quais são as razões que levaram a isso?
Tá, é uma resposta relativamente simples e tem a ver com a forma de Milei de se comunicar. Ele começou como um comentarista nos jornais, especificamente numa emissora que chamava A24. E era com esse cabelo que ele penteia até hoje, abrindo a janela do carro. Isso não fala mal dele, esse é o estilo. Aí deixou crescer também aqui, não lembro como se chama em português.
Costeletas.
As costeletas, as patilhas, patilhas aqui em castelhano. E sempre com uma fala muito agressiva. Ele xingava todo mundo ao ar. Quem não pensasse como ele ganhava um xingamento. E isso atraiu a atenção dos jovens, que começaram a ver o que, que falava o Milei. E devemos reconhecer uma coisa absolutamente concreta no Milei. A juventude começou a prestar atenção em questões econômicas, liberais, privatização, falar de Alberdi. Alberdi é quem escreveu em 1853 a primeira Constituição argentina, que era liberal. E o governo era liberal e conseguiu chegar a ser primeiro país do mundo nos finais dos 1800. Então, isso é um mérito de Milei. Aí, quando ele resolve entrar na política, e eu lembro ter falado com ele, porque a gente conversava bastante, até ele ser tão conhecido e tão ocupado. E ele me disse que ele queria entrar na política para unir o liberalismo argentino. Esse era o objetivo. E no começo ele brigava com todo mundo. Brigou com Diego Jacobini, que era seu irmão, com quem escreveram muitos livros, iam juntos explicando o perigo da hiperinflação na Argentina. Depois entrou através de Avança Liberdade, que foi o primeiro partido dele, com José Luis Espert, todos amigos economistas de muitos anos, e aí ele brigou com Luis Espert e ele cria a palavra ao contrário. Em lugar de Avança Liberdade, era a Liberdade Avança, que é a frase dele e o partido dele. E a partir daí ele começou e começou a empurrar mais juventude, que deixa de pensar nessa tranquilidade de depender do Estado e começa a pensar na possibilidade de ter um futuro dependente do seu próprio esforço. Isso é mérito do Milei. E aí, na última parte da eleição, traz também o aporte do eleitorado mais velho, de mais idade, que é o que traz Macri e a Bullrich, e que com certeza foi quem define a vitória do Milei, porque ele estava 1 milhão e 700 votos abaixo do Sérgio Massa. Mostra uma coisa muito clara, me parece, essa juventude, que aquele que vai ter o compromisso de dirigir o país de aqui a alguns anos não está pensando, graças ao discurso do Milei, e isso é mérito somente dele, em que a dependência do Estado é uma coisa boa. E agora ele começa com uma fala que pode, inclusive, mostrar que a direita pode resolver problemas que até agora eram defendidos pela esquerda, que era vamos combater a pobreza. E o Milei fala, liberalismo, claro, gerando emprego você combate a pobreza, não precisa fazer assistencialismo barato. Então vai ser uma contracara muito interessante de governos de esquerda da região, o que o Milei consiga fazer, se ele consiga governabilidade, porque a composição do Congresso é muito complexa, ele não tem governadores dele e não tem prefeitos dele.
Bom, Gustavo Segre trouxe uma boa bandeja para a gente analisar. Eu queria saber de você, Olivia, como é que você vê essa questão de uma mudança completa em relação a como funciona o país? Porque hoje a Argentina oferece uma série de subsídios, como eu mencionei, inclusive para contas básicas como de luz e água. E hoje parte dessa população, como contou aqui Gustavo Segre, que escolheu o Milei, fez essa opção justamente por conta da liberdade de crescer sem a necessidade, sem a ajuda do Estado. Agora, parte da população também se desenvolveu a partir desse auxílio. Como é que vai ficar agora para Milei organizar esses dois lados? Aquele que o escolheu e que quer essa independência mencionada pelo Segre, mas aquela parte da população que se vê ainda necessitada dessa ajuda, desse assistencialismo tão intenso que foi cultivado na Argentina ao longo de décadas?
Eu acho que quem depende mais do assistencialismo é mais velho, né? Não é tanto público, não os mais velhos, mas não é tanto público mais jovem eleitor. Esse jovem quer trabalhar trabalhar, eu acho, né? Talvez não, mas eu imagino que queira trabalhar e queira ser uma força produtiva. Só que o mercado argentino não tem espaço para isso. Uhum. Então, eu acho que tem aquela ansiedade do jovem de querer fazer parte de uma mudança, de uma economia que cresce, de uma Argentina que é próspera, que eles não viram nunca acontecer, embora tenha acontecido, é uma memória do avô, uma memória do passado, e que ele vai poder participar e vai poder crescer junto. Então, esse jovem motivado a fazer dinheiro, né, fazer trabalho, ele pode ajudar a sustentar os subsídios, né, daqueles que estão mais acomodados ou mais acostumados, não sei, com o assistencialismo. Talvez. Eu não sei qual que vai ser a política específica, porque o Milei também não desenhou uma cartilha de geração de emprego, né? Mas eu acho que esse pode ser um caminho.
Agora, Felipe, como é que a sociedade acostumada a subsídios vai reagir caso o Milei coloque, de fato, essa ruptura na forma como a política pública funciona por lá?
Não, essa é uma questão interessante, Cine. Primeiro pelo seguinte, primeiro que a construção do Estado social na Argentina foi uma construção de longo prazo. Uhum. A Argentina já foi um país muito rico no passado. Quando ele foi muito rico, ele criou a estrutura dele de bem-estar social, de subsídios e tal. Com a crise econômica da Argentina e financeira da Argentina, que vem há 70 anos praticamente nesse desenrolar, né? A Argentina ficou mais pobre, não é? Então, realmente, há uma pressão, né, muito grande para que o Estado reveja os subsídios. Por isso que grande parte da esquerda progressista entende que a vitória do Milei foi uma coisa boa para eles, né? Porque caiu no colo do Milei exatamente a revisão dos subsídios, caiu no colo do Milei a necessidade, por exemplo, de reajustar as tarifas públicas, né, que vai pressionar a inflação. Então, a tendência no curto prazo do governo Milei é a gente ter mais inflação, né? Revisitar, por exemplo, a política de combustível. Então, vai ter mais inflação na Argentina. Então, no curto e médio prazo, a tendência na Argentina é a gente ver mais inflação. Ou seja, e tem um caso interessante aí. É a primeira vez que a gente vai ver no mundo, né, um país que quer buscar a solução dos seus problemas pelo neoliberalismo sendo pobre, né? Normalmente é o contrário, o país é rico e aí ele decide institucionalizar o neoliberalismo e o liberalismo. Então, a tendência do Milei é ele fracassar nessas políticas e aí voltar para o colo da esquerda, né, o governo na Argentina. Então, isso que a grande parte da esquerda está pensando, né? Foi uma vitória do Pirro essa vitória do Milei no final das contas, não é? Então, ou seja, então, o Milei está com realmente uma batata quente na mão e o mundo e a esquerda da Argentina tem uma possibilidade de se repensar e se reinventar também, porque está atrasado, está completamente atrasado. O problema da Argentina também, não dá para a gente negar, tem muito a ver com o peronismo e o kirchnerismo, com umas ideias completamente atrasadas. Mas o fato é que o Milei tem um grande problema na mão, porque se ele fizer um governo bom, segundo as métricas liberais, vai ser um governo completamente impopular.
Eu quero trazer um pouco aqui da fala do discurso de Milei em relação a essa liberdade que ele diz que vai trazer. Vamos ver.
Durante a campanha, dissemos que estávamos diante da eleição mais importante dos últimos 100 anos. E conforme íamos abandonando os ideais de liberdade, nós fomos empobrecendo. Ou seja, fomos de um dos países mais ricos do mundo para a posição 130. Temos perto de 50% da população na pobreza e 10% na miséria. Mas que haveria de chegar o momento da mudança, o ponto de inflexão para mudarmos a história. E veja que hoje o fizemos e acabamos mudando o rumo da história.
O ponto de inflexão para cambiar a história.
O Gustavo Segre tem uma análise bem interessante em relação a essa questão da inflação, né, Segre? Que não dá para você dar um choque, é preciso se esperar e, de fato, há uma previsão de que ela aumente ainda mais. Você poderia compartilhar com a nossa audiência, por favor, essa análise para que ela possa entender, então, que cenário que Milei pega e até onde vai se esticar essa crise para depois, caso, né, as expectativas se confirmem, ele consiga implementar aquilo que planejou?
Claro, Evandro. A Argentina está numa espiral ascendente de inflação. Para nós termos ideia, o último indicador foi 12,7%. Em outubro, o dobro da inflação da Venezuela, como para ter um parâmetro de quão ruim está a situação na Argentina. A expectativa que nós temos é que vai chegar a março entre 240% e 300%. Ou seja, o Milei vai ter que esperar que a coisa complique mais e utilizar essa ruptura dos preços relativos que faz as hiperinflações para a partir de aí começar a melhorar as questões. E ele tem até aí várias opções dentro do que seria o cardápio. A primeira, hoje já tivemos um aumento de 34% no valor da cotação da YPF, seria como a Petrobras, que é uma empresa que era privatizada, foi na canetada, estatizada. Hoje a Argentina deve pagar 16 bilhões de dólares por essa canetada, vai sobrar no colo do Milei, claramente. Mas ele tem também uma possibilidade de liberar o tipo de câmbio, que hoje é artificial, está regulamentado pelo Estado. Hoje está o peso 365 pesos por dólar no oficial. Naquele dólar que regulamenta a economia toda está 1.000 pesos. Esse é o valor a qual tem que liberar. Liberando o dólar, imediatamente vai cair o ingresso per capita, o PBI per capita inclusive vai cair em termos de dólares, porque aumentou a cotação do dólar. Hoje a Argentina tem uma cotação de PIB per capita maior que o Brasil, mas é através do dólar oficial, que é um dólar mentiroso. Isso vai permitir aumentar muito as exportações, vai ter superávit comercial em curto prazo. Isso vai ser afluência e oferta de dólares. Regulamentando a questão de segurança jurídica e mostrando que o Estado vai ser diminuído e o recurso público vai ser cuidado e vai ser obtida em curto prazo também, em curto prazo estou me referindo a um ano e pouco, o equilíbrio fiscal, isso vai tracionar também investidores diretos do exterior, que é oferta de dólares também. E só a partir que o Banco Central consiga ter reservas suficientes, aí sim podemos pensar num prazo de um ano, mais ou menos, nesse projeto de dolarização que o Milei tem, que eu me arriscaria a dizer que vai ser uma bimonetização. Duas moedas, o peso e o dólar, com liberdade para quem quiser em pesos ou quem quiser em dólares, salvo que o Milei consiga, o que eu duvido, fechar o Banco Central.
Gustavo Segre, obrigado por enquanto. Ô Acácio, você vê essas medidas que vão ser implantadas, ou né, que têm a pretensão de serem implantadas pelo Milei nesse momento, como impopulares para a Argentina, assim como menciona aqui o Felipe Monteiro?
Eu acho que a gente tem que analisar essa impopularidade sob dois aspectos. Ah. Sob um aspecto do apoio, por mais que elas sejam impopulares, mas se há apoio popular, é um pouco redundante, mas na prática é possível nós colocarmos essas duas situações no papel. Se a população apoiar, eu acho que ele tem condições de executá-la. E há um outro fator que o PP ponderou. Por incrível que pareça, eu vou concordar com o PP em detrimento ao Wilsinho nisso. Mas eu acho que o peronismo na Argentina, ele difere muito do nosso centrão, porque enquanto o nosso centrão é pragmático, o peronismo na Argentina, ele é programático. O peronismo já perdeu o poder em outras oportunidades, soube conviver com esse papel de oposição e soube fazer oposição. E acho que é isso que vai acontecer. O peronismo, independentemente da popularidade ou da impopularidade das medidas do Milei, estará contra ele em todos os momentos. Então, ele tem que agir, ele tem obrigação, dadas as circunstâncias, mas eu acho que ele terá e sofrerá muitos ataques políticos e ele vai ter que equacionar, vai ter que equilibrar toda essa bandeja, porque qualquer problema, qualquer medida que ele não consiga alcançar, o peronismo estará lá pronto para apedrejá-lo. Então ele vai ter essa dificuldade.
É, e sim, a gente precisa reconhecer também que o peronismo tem certo sucesso em derrubar os seus rivais ao longo dos anos.
Mas precisa achar um novo líder. Uhum. Ficou sem líder. Né? Depois de muito tempo, tinha Kirchner, que virou kirchnerismo, mas era o peronismo que dava sustentação.
Revestido de kirchnerismo.
Eles,
né?
Eles vão sempre ter de 20% a 30% de base. 20% a 30%. Dependendo como for o governo, essa base aumenta ou essa base diminui. Porque, querendo ou não, o Javier fica falando não, que a inflação vai continuar aumentando. Se a inflação continuar aumentando, essa lua de mel dele também vai diminuir. Porque, querendo ou não, as pessoas têm um prazo de validade em receber tudo aquilo que foi prometido. Uhum. Tudo aquilo que foi prometido.
É uma lua de mel, né?
Por isso que os governos costumam fazer as grandes reformas também no primeiro ano, né?
Tem lua de mel, tem lua de mel. Então, eu não acho que ele vai ter muito esse tempo assim, não, vai aumentando, ele vai ajustando, não.
tem uma lua de mel que a própria imprensa, que o próprio mundo empresarial também, porque o mundo empresarial vai vai continuar sofrendo. Uhum. Ele atacando o Brasil, atacando não sei quem, e a inflação subindo e as medidas não sendo implementadas, esse bom humor que elegeu ele pode virar contra.
Agora, posso fazer uma ponderação? Às vezes eu acho que esse viés mais radical vai servir como cortina de fumaça para essa impopularidade. Uhum. Quando ele tiver um termômetro que as coisas não vão bem, ele vai usar esse show que ele sabe trabalhar muito bem, ele vai operar essa máquina para esconder um pouco a impopularidade das medidas ou o fato de não estar alcançando essas medidas.
Agora, tem uma frase que foi colocada agora há pouco pelo Gustavo Segre sobre o Banco Central, Olivia, que é: duvido que ele consiga fechar o Banco Central. E o Segre já até apontou isso por conta também do próprio Congresso argentino, que é algo que condiz também com a sua análise, né? Há uma dificuldade quando falamos de uma instituição tão importante para a política monetária de um país, de uma nação.
E que não deveria ser a preocupação central dele, deveria ser uma preocupação dele dar uma autonomia para ele conseguir. Tem um objetivo da gente dar autonomia, né? Da defesa da autonomia do Banco Central, é justamente para que haja o conflito e que a gente consiga evoluir, tanto na política monetária quanto na política de mercado. Então, é bom que isso aconteça, mas eu acho que se ele for realmente para uma estratégia neoliberal, talvez eu seja muito nova e não tenha muita noção, mas se ele for numa linha de FHC, ele consegue sim implementar algumas medidas e estabilizar o câmbio, estabilizar a moeda e fazer, enfim, algumas reformas que são impopulares, mantendo alguma popularidade.
Gustavo Segre, essa questão da impopularidade, ela mexeu comigo, né? Porque a gente já sabe e a gente já viu vários líderes mudando as suas reações e as suas estratégias diante da impopularidade. Isso não é novidade para ninguém. Foi algo que foi mencionado aqui pelo Felipe Monteiro. Como é que você enxerga uma possível reação do Milei se a população colocá-lo como alguém impopular? Como você acha que ele reagiria?
Seria como dizer que Bolsonaro é impopular. Milei é muito popular, da mesma forma que Bolsonaro é popular. A gente pode estar ou não de acordo com as políticas dele, mas popularidade ambos têm. E Milei tem muita popularidade. A concentração de pessoas que ele fazia nos seus atos de comícios não conseguia fazer o Massa, por exemplo. Então, essa popularidade dele, ele sabe utilizar. Ele vai aprender com esses erros que o Macri cometeu de não falar: olha, eu recebi isso, então eu preciso que vocês entendam que isso não vai ser de um dia para o outro. Nós vamos ter que sofrer para depois começar a colher os frutos. Se ele ir com esse discurso, que é a verdade, ele vai ter sucesso nessas mudanças que ele propõe. E dando o exemplo, o grande problema da população argentina é que ele observava que todo mundo tinha que fazer ajuste, menos os políticos. E esse foi o que conseguiu conquistar o carinho do eleitor pelo Milei, porque ele falava: casta política, eles estão todos alinhados para que você, população, sofra, para que seja pobre, para que não tenha educação. É de propósito. Então, me parece que ele não terá um problema de impopularidade. Outra questão, por exemplo, a maioria dos subsídios é feito na cidade de Buenos Aires. O transporte, por exemplo, o gás, a eletricidade. A cidade de Buenos Aires, que é uma cidade que não precisa de subsídios. Mas como era, de alguma forma, contrária ao peronismo, porque nunca o peronismo ganhou na cidade de Buenos Aires, então tinha subsídios para tentar captar esse eleitorado sem nenhum sucesso. Não me parece que vai ter grandes dificuldades. O problema maior de Milei é fazer aliança de governabilidade no Congresso, em que ele não tem nem sequer a primeira minoria. Ele tem 38 deputados sobre 257. Nossa. E tem 8 senadores sobre 72. Então ele não tem absolutamente nada. Pior ainda, ele pode correr o risco, se a oposição kirchnerista, peronista ou como for chamada, consegue captar, e é possível, por exemplo, a União Cívica Radical, que era da base de sustentação da Patrícia Bullrich até a primeira volta, agora foi e migrou para Massa, o Milei pode ter um risco de impeachment, se for o caso, porque ele conseguiria, a oposição, juntar os votos suficientes para fazer um impeachment, o que não aconteceu nunca na Argentina. Então, esse é o cuidado. a aliança dentro do Congresso. E para isso ele vai precisar se apoiar em Juntos por el Cambio, ou PRO, que é o partido da Patrícia Bullrich e do Macri, né? Aí está o segredo. Ele tem que se apoiar nesses dois políticos para ter uma sustentabilidade no Congresso e não correr risco, porque impopular ele não vai ser no primeiro ano, com certeza, mesmo que traga uma dose muito azeda para a população no começo.
Bom, sem querer, você acabou chancelando muitas das análises que foram feitas aqui ao longo do começo do programa. O Acácio Miranda quer conversar com você mais uma vez. Vai lá, Miranda.
Segre, você falou da questão do impeachment e aqui no Brasil nós somos escolados neste tema, né? Falamos sobre isso ontem, sobre a figura da vice-presidente. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, sobre quem é a vice-presidente eleita e sobre a composição que a levou a ocupar este cargo. Ontem nós falamos sobre a figura, sobre o papel dela, mas não entramos no ponto da composição. E eu acho que diante dessa possibilidade que você mesmo aventou de impeachment, é salutar conversarmos sobre isso.
A vice-presidente, claro, Segre, desculpa, a vice-presidente Segre, que declarou que para resolver o problema da Argentina tem que voltar para a tirania, né?
Sim, mas isso para mim foi, sabe aqueles lapsos que manda, a primeira coisa que sai e aparece essa palavra. Eu conheço bem a Victoria Villarruel, não é uma pessoa que pregone a tirania ou autoritarismo e muito menos as questões ditatoriais. Ela vem de uma família de militares, seu pai foi um herói das Malvinas, sabe muito de segurança, inclusive há uns 2 ou 3 anos atrás foi criado um partido político Republicanos Unidos, eu fiz parte e ela foi convidada. E aí o Milei levou ela através das propostas que ele tinha para a Liberdade e Avança, uma pessoa sumamente ética, Victoria, uma pessoa muito educada, não perde o tino, ela não é de discursos agressivos e vai ser, pela Constituição Argentina, a presidente do Senado. O vice-presidente ou a vice-presidente do país, na Argentina, automaticamente é presidente do Senado. Eu arriscaria, inclusive, a mencionar que, dentro dos cenários que a gente, observadores políticos, conhecedores da Argentina, citávamos, era que a Argentina não corresse o risco de um Peru. Nem do Peru de Fujimori, em que Fujimori tira o Congresso, nem o Peru do Castillo, em que o Congresso tirou o presidente. Esperamos que não aplique essas duas questões. Eu espero e conheço o Milei também, não é uma pessoa autoritária, ele é efusivo, é uma pessoa de grandes valores, de muita determinação nos seus atos, mas nem ele, nem a Victoria Villarruel, e de novo, conheço bem eles, não são pessoas nem que apontem a uma tirania e muito menos a uma ditadura ou uma autocracia.
Ô Segre, antes de te liberar aqui rapidamente, né, porque o Segre precisa sair às 10h30 e já fez uma cobertura intensa conosco aqui, mas eu só gostaria que você trouxesse a sua análise sobre como ficaria o acordo do Mercosul, porque a gente trouxe a informação hoje de que a Europa já estava se movimentando de alguma forma para tentar acelerar esse acordo envolvendo o Mercosul por conta da possibilidade de entrave que viria com o Javier Milei. Como que você analisa essa questão?
Me parece que a urgência da União Europeia é outra. É terminar o acordo com a presidência pro tempore do Mercosul a cargo do presidente Lula, porque depois vem o Paraguai e o Paraguai já falou que não tem nenhum interesse em fazer esse acordo. Não vai trabalhar para assinar o acordo. Depois do Paraguai vem a presidência pro tempore por 6 meses e o Uruguai. E somente depois vem o Milei da Argentina. Então temos aí muito tempo pela frente. O Milei ainda não fica muito claro se ele vai trabalhar para o que eu espero e o que eu acredito. Diminuir o Mercosul para uma zona de livre comércio, hoje uma união alfandegária. Se um não quer, os outros não podem. Uma zona de livre comércio permitiria que o Uruguai quer fazer um acordo com a China? Pode. E ele convida os outros, se alguém quer, acompanha. Ele Milei, vai tentar ir por essa linha, porque ele não quer engessar a Argentina aos acordos do Mercosul. Mas não precisa para isso desandar o Mercosul ou se retirar do Mercosul. Até porque para o negócio do fechamento do Banco Central e para a saída do Mercosul, ele precisa do Congresso. Uhum. E não tem o Congresso. Então, estamos dando volta sempre na mesma questão. A dolarização, por exemplo, também vai requerir de um acordo com o Congresso. Então, esse primeiro ano vai ter uma necessidade de entender como funciona. Ele teve 2 anos, vai fazer 2 anos como deputado federal, um deputado que não tive muita participação em termos práticos de apresentar projetos, mas permitiu que ele aprendesse. Isso me parece que por aí será o caminho. E um dado não menor, um dado de cor, sabe aquela cereja do bolo, Evandro?
Sim.
Vou contar uma coisa engraçada. A namorada se chama Fátima Flores, uh-huh, do Milei. Ela é uma artista.
Sim.
Ela faz imitações.
Humorista, né?
A melhor imitação é humorista. A melhor imitação da Fátima Flores é da Cristina Fernandes de Kirchner. A melhor delas. E ela ontem já falou como se fosse Cristina Fernandes, cumprimentando a um Milei como ganhador.
Ai, meu Deus.
Então,
pai,
isso vai ser muito engraçado, porque ela é muito boa como imitadora. E ela imita, é a imitadora oficial nos maiores canais de TVs e programas humorísticos, é ela quem faz a imitação da Cristina Fernandes. Então, puxa, lembrem disso, porque vai ter muito pano aí, com certeza.
Que novela mexicana que nós vamos acompanhar nessa Argentina aí, hein, Gustavo Segre? Obrigado, viu? Um grande abraço para você, um bom descanso depois dessa cobertura e a gente vai se falando por aqui. Até mais.
Obrigado, um abraço para todos e a nossa audiência.
Obrigado. Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre esse acordo do Mercosul. O presidente Lula ligou para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, hoje, e disse que não há qualquer conexão com a vitória de Milei, mas que sim para adiantar os processos, as negociações envolvendo o Mercosul. A gente sabe que a União Europeia tem colocado um entrave muito intenso por conta da relação ambiental do Brasil, então impondo algumas sanções ao Brasil caso ele não cumpra algumas regras, o que é visto como até uma perda de soberania pelas autoridades brasileiras. Como é que vocês enxergam que essa vitória de Milei possa ou não mexer com o timing dessa negociação com o Mercosul, Felipe Monteiro?
Sim, eu acho que não vai mexer não, sendo bem sincero. Essa ideia que estou falando por aí, que estou querendo acelerar a assinatura do tratado Mercosul com a União Europeia, não faz nenhum sentido, porque a gente está discutindo esse tratado já há anos. Há anos, desde o Acordo, sim, de Paris, ou seja, faz anos que está discutindo, já era para ter sido assinado, inclusive, não é? E eu não vejo por que o Milei teria algum tipo de problema em assinar, porque pelo seguinte, uma coisa que ninguém fala, que o grande problema da Argentina, né, é que a Argentina tem uma cultura agrária de país frio, uhum, temperada, né? Então ela concorre com o Canadá, com China, com os Estados Unidos, com Rússia, com Ucrânia. Então a competitividade dela é muito maior do que o Brasil, que tem uma cultura tropical, né? Tem uma diversificação muito grande de cultura. Aí eles têm um espaço de terra para plantar muito maior do que a Argentina. Então o agro do Brasil consegue fazer frente em muitos aspectos e tornar favorável a balança comercial no Brasil.
Sim, até por conta das tecnologias que foram implantadas aqui também para aproveitar o solo do Centro-Oeste.
Se a Argentina, por exemplo, sair do Mercosul, vai ser mais barato para o Brasil comprar grão do Canadá do que comprar grão da Argentina. Então vai fazer com que a Argentina fique ainda mais numa situação econômica pior, né? Ou seja, então não tem nenhum sentido lógico do Milei sair do Mercosul. Pelo contrário, ele vai querer mais Mercosul e vai querer melhorar a gestão do Mercosul em si.
Nos bastidores, a gente sabe que a equipe de Milei, a própria vice Vitória Villarroel e também a Diana Mondino, né, que deve ser a chanceler dele, tudo indica isso, como mencionou também o Gustavo Segre, fizeram contato com a Embaixada do Brasil na Argentina, dizendo que sim, embora ele tenha um discurso um pouco mais violento em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que as questões diplomáticas vão ser mantidas. Você acredita que isso possa então fazer com que a Argentina não queira jogar nenhum tipo de água no chope do Brasil e também dos outros países que queiram integrar o Mercosul, hein, Acácio Miranda?
Evandro, as eleições acabaram. Daqui para frente, diante de todo o problema que ele tem, ele será o mais pragmático possível, especialmente nas relações que fomentam a Argentina economicamente. Nós dissemos aqui, vale reiterar, o Brasil é o principal parceiro econômico da Argentina e a Argentina é o segundo principal parceiro econômico do Brasil. Então é extremamente extremamente importante a manutenção dessas relações. É óbvio que o viés ideológico em algum momento trará algumas rusgas em relação ao relacionamento do presidente Lula e do presidente Milei, mas repito, isso não impede a manutenção das relações e o PP disse, eu acho que elas serão inclusive fomentadas. Se ele pretende estruturar economicamente a Argentina, esse tratado do Mercosul, a questão dos BRICS ou da expansão dos BRICS também é importante para que a Argentina consiga um fôlego econômico e porque, até porque os caminhos tradicionais, FMI e outros caminhos, hoje eles estão travados. Então a necessidade que sejam abertas novas trincheiras.
Você acha que as relações comerciais vão se impor, hein, Olivia?
Eu acho que sim, eu acho que inclusive por causa da história do BRICS é muito interessante para Argentina exportar para a China, né?
Uhum.
Exportar carne, enfim, tem uma demanda grande crescente na China com o crescimento da classe média lá e eu acho que para a Argentina vale muito a pena. Então, não tem por que o Milei ficar com briga política se isso vai favorecer o governo dele, que está super encurralado, né?
Agora, Wilson, a briga política também faz parte desse curral e já é encarada de uma maneira já até meio apaziguada entre esquerda e direita, independentemente do país?
As diplomacias embaixo se movimentam diferente do discurso político. Porque muitas vezes, inclusive, são diplomatas de carreira, que independe de governo, se é governo de esquerda, governo de direita. E volto a te falar, os acordos de Mercosul, todos esses tipos de acordo, tem o mundo empresarial também de olho. Não é só o governo faz os acordos para atender a economia, e a economia empurra, muitas vezes, esse acordo, independente da vontade do governante. Muito discurso, mas na prática o mundo embaixo funciona diferente.
Agora falando um pouquinho de como esse mundo embaixo funciona diferente, dos apoios necessários também para Milei, né? Quero conversar mais uma vez aqui com Marcelo Favalli, porque Favalli, a gente já comentava aqui o quanto Patrícia Burrat e Maurício Macri serão importantes aí para fazer com que Milei consiga um início de diálogo para tentar um mínimo de governabilidade com números tão baixos ali de representatividade no Congresso.
Evandro, a Patrícia Burrat e o Maurício Macri, que é o seguinte, o último presidente de direita que a Argentina teve e a ministra da segurança dele, que foi muito importante aqui no primeiro turno, ela terminou em terceiro lugar, você pergunta, né, que papel que eles vão ter? Eu me lembro de uma regra aí do mundo político, do mundo econômico, que não está nos livros de teoria, mas que todo mundo conhece na prática. Não existe almoço grátis. Em algum momento, este apoio político ele vai vir em forma de uma fatura. Não estou falando necessariamente de dinheiro, mas vai vir aí de alguma vantagem política, porque nós estamos falando aí de dois personagens da direita clássica da Argentina. Eles saíram de cena, o Maurício Macri percebeu que, por exemplo, ele não teria força suficiente nem para se candidatar. Por isso ele nem arriscou. Colocou a Patrícia Burrat num discurso, olha, uma mulher concorrendo e tal. Ela até que avançou, ficou em terceiro lugar. Mas este apoio de ambos foi preponderante. Ele foi fundamental para a vitória do Milei, que vira o jogo, né? O Milei volta umas casas aí no jogo eleitoral. Ele imprimiu uma vantagem que ele perdeu no primeiro turno, recuperou e avançou ainda no segundo turno. É claro que em algum momento o telefone do Milei vai tocar e vai perguntar qual que é a contrapartida que nós vamos ter. Aí põe-se no tabuleiro de novo, porque o Milei já deixou muito claro que serão poucos os ministérios. Porém, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Humano vai ter subpastas. Muito provavelmente serão criadas subpastas dentro de grandes ministérios. Talvez Patrícia Burrat e Maurício Macri entrem aí nessa conta. Mas que eles não vão desaparecer do cenário político agora, mas não vão mesmo.
Ô Favalli, rapidamente, só queria saber de você, que sentimento que você teve nas ruas hoje aí de Buenos Aires?
Muito curioso, Evandro, a gente está falando de uma população muito politizada, né? Então, ontem foi a festa dos apoiadores do Milei e hoje muitas manifestações da sociedade civil. Aqui mesmo, onde eu estou, na Praça de Maio, que é além do endereço do Palácio Presidencial, é um palco de encontro de lideranças sociais, teve manifestações em prol à comunidade LGBT, em prol dos... da comunidade transexual e os mesmos discursos, dizendo, olha, Milei, a gente vai fazer aqui uma oposição bem barulhenta, porque talvez nós não estejamos na sua pauta prioritária, mas nós não vamos desaparecer. Então, houve protestos aqui da sociedade civil, dizendo, Milei, nós estamos aqui, talvez você queira fechar um olho pra gente, mas nós não vamos deixar, não.
Boa, Marcelo Favalli, obrigado pelas informações. Essa é uma questão que chamou a atenção, porque nesse corte de ministérios de Javier Milei, de 21 para 8, pastas como a da defesa das mulheres ou pastas que representariam a diversidade seriam limadas. É de se esperar que manifestações assim aconteçam, inclusive quando a transição estiver sendo concluída e quando a gente tiver um pouco mais de noção dos números e dos cargos que trará Javier Milei, hein, Miranda?
Eu acho, Evandro, eu acho que essas manifestações são naturais, elas são muito mais políticas do que efetivas propriamente, porque essas pastas e essas políticas públicas não deixarão de existir. Uhum. O Ilcinho falou, nós já fizemos parte de alguns governos, às vezes serve até como narrativa, olha, eu tenho 20 secretarias, eu vou manter 10, mas a estrutura das outras 10 será colocada em algum lugar.
Bolsonaro fez isso com a cultura, fez isso com as mulheres.
A própria economia também, né, que virou um super ministério.
Exato,
né?
Então essa política pública e essa estrutura administrativa estará lá.
Ou seja, é mais na comunicação do que de fato na prática.
É muito mais uma narrativa do que uma economia propriamente, do que um corte de cargos. Em segundo lugar, quando a gente fala, e ele mencionou a questão do Bolsonaro, essas manifestações, e nós vivenciamos essas manifestações aqui no governo Bolsonaro, eu confesso que na Argentina, falando sobre um libertário, eu acho até engraçadas essas manifestações, porque por mais que eles sejam de direita, Trump, Bolsonaro e Milei, o Milei é muito diferente dos outros dois. O Trump e o Bolsonaro são nacionalistas que encamparam um liberalismo econômico e um conservadorismo. O Milei, enquanto libertário, ele não tem nada de nacionalista e não tem nada de conservador. Ele até mencionou algumas pautas conservadoras no segundo turno, acho que para fazer um gesto para determinada categoria, para determinada classe política ou ideológica, mas o libertarismo defende liberdade em todos os aspectos da vida. Ele defende que não há ingerência no dia a dia da pessoa, na opção sexual da pessoa, em todas as outras formas de opção.
Que é como então, ele trata a questão das armas.
Exatamente, exatamente. Então essas manifestações são políticas, não tem efetividade.
Agora quer acrescentar? Não, Monteiro, porque eu queria discutir com você exatamente isso. Essa vitória do Milei e também com uma manifestação de Jair Bolsonaro, com uma manifestação de Donald Trump, que pode entrar no páreo também no próximo ano, isso de alguma forma mostra que os outsiders, eles ainda estão de pé e que a esquerda, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, precisam também compreender esse movimento, porque boa parte da esquerda julgou que esse movimento tivesse acabado com a reeleição de Lula agora depois de anos e uma derrota de Bolsonaro assim, né? Justamente no momento em que ele já estava no poder e poderia ser reeleito, o que normalmente acontece. Mas a esquerda também precisa olhar a forma burocrática como ela tem se comunicado, inclusive com os jovens, que foram esses eleitores que garantiram boa parte da porcentagem de Milei à frente de Massa na Argentina?
Acho que sim, acho que a esquerda ia começar a usar melhor a tecnologia, as mídias sociais, que Bolsonaro usa muito bem e a esquerda no Brasil não consegue usar, que o Milei usou muito bem e conseguiu angariar esse número grande de jovens que acabou votando nele. Mas eu queria colocar um ponto aqui, eu acho que no Brasil, o que aconteceu na Argentina foi muito diferente do que aconteceu no Brasil. Ah. Né? No Brasil não teve outsider, não teve outsider. Na Argentina teve, o Milei, que estava fora da polarização entre peronismo, né, e a força de direita. Né? O Milei surgiu como uma terceira via. Ah. No Brasil, não teve a terceira via. A terceira via não se sustentou. Né?
Mas você acha que Jair Bolsonaro não foi um outsider?
Não, acho que não. Pelo contrário, não é outsider. O Bolsonaro,
30 anos de
Congresso, Bolsonaro era establishment.
Né?
Era establishment.
Ah, sim.
Que fez o discurso antipolítica para poder ganhar as eleições. Já o Milei é o contrário. O Milei, ele é anti-establishment e ele fez o discurso antipolítico, ou seja, completamente diferente, né? Uma da outra, né? Agora, voltando um pouco ao assunto que vocês colocaram aqui, que eu acho, por exemplo, que o Milei, ele vai cancelar esses ministérios de defesa da mulher, defesa da minoria. Uhum. E ele tem que fazer isso mesmo, né, pelo discurso dele. Por quê? Porque esses ministérios, que a gente pode colocar numa roupagem de identitarismo, está muito ligado à esquerda no mundo todo. E esse é um dos grandes problemas da esquerda do mundo todo, né? Então, a esquerda na Argentina, ao invés de fazer manifestação contra o fechamento desses ministérios, ela tem que começar a se reinventar, né? Não dá para ela ter essas pautas.
Explica um pouco melhor, Monteiro.
Não, o sentido é que toda a esquerda no mundo todo, no Brasil também assim, né? Eles têm uma pauta específica de defesa das minorias, uhum. Não é? E quando um governo de esquerda entra no poder, como foi no caso da Argentina com o Fernandes, né, ele colocou dentro da estrutura de poder, né, essas estruturas identitárias, Ministério da Defesa da Mulher, Ministério da Defesa, da Defesa das Minorias, não é? E isso está muito ligado à esquerda. Né? Então,
aqui colocou MST,
aqui,
né?
Aqui, não, aqui é MST. Aqui, aqui...
não é? No,
Mas como que a esquerda poderia se reinventar nesse sentido?
Não, tem pautas de esquerda que são muito mais importantes, no meu ponto de vista, do que só você focar na ideia do identitarismo. Né? É, por exemplo, o que é direita hoje em dia? Direita está muito ligada com liberdade. O que é esquerda hoje em dia? Está muito ligado com igualdade. Né? É, o que é direita hoje em dia? Direita hoje em dia é mais mercado, menos Estado. O que é esquerda hoje em dia? Mais Estado, menos mercado. O que eu acho que a esquerda tem que fazer? Tem que criar novas estruturas. Por que a gente não pode pensar numa estrutura institucional que tenha mais Estado e mais mercado, que tenha igualdade e, ao mesmo tempo, liberdade? Né? A gente tem que pensar formas de dialogar com a população que, às vezes, quer sair da marra do Estado, mas tem pessoas do Estado que precisam do Estado para sobreviver.
Agora, voltando um pouquinho à questão também que envolve...
Discurso tucano esse.
Um discurso humorista.
Estou pensando aqui como que eu pego ele. Está difícil.
É uma esquerda contemporânea.
Eu acho que, na verdade, o que ele quer falar é que a política tem que se reinventar. Não é só esquerda e direita. O mundo é outro. A gente vive uma política, se você pensar o peronismo, é algo de 40 anos atrás. A nossa esquerda é algo de também de 40 anos atrás. Quantos anos a gente vem com o mesmo presidente, com discurso que remodela uma hora ou outra, mas a estrutura de pensamento é o mesmo desde a época do Collor, vai, que foi a primeira eleição.
E a polarização faz a gente pensar equivocadamente que os aspectos principais de esquerda e direita não podem conviver, uhum. O que é um erro. O aspecto social e o aspecto econômico de mercado podem viver, e a gente tem inúmeros exemplos, inclusive no Brasil, onde isso aconteceu, e o resultado disso é um resultado positivo. Nós tivemos êxito enquanto país, enquanto sociedade.
A China não é uma ditadura e vive um capitalismo hoje?
E a gente não precisa ter um Ministério das Mulheres para necessariamente melhorar a qualidade de vida da mulher. Às vezes você não tem um Ministério, tem uma secretaria dentro de um Ministério que é muito mais efetiva em política de defesa do direito das mulheres do que um ministério que é ineficiente.
Política pública vale mais que o cargo, né?
Você acha que na prática a gente precisa esperar de fato para ver essa questão das secretarias? Então, às vezes o ministério vai estar ali numa quantidade mínima, mas as secretarias são mantidas, o atendimento é mantido, ou seja, não se haveria um corte, mas sim uma readequação?
Eu acho que uma readequação, porque é o que a gente tem falado. O Ministério da Saúde tem que pensar na política pública da mulher. Não é a secretaria. A secretaria pode fazer parte, mas a secretaria afim é o Ministério da Saúde. A secretaria afim de emprego e relações do trabalho é a secretaria afim. A secretaria do Ministério das Mulheres é muito mais um complemento e muito mais algo para um discurso nesse momento. De ter mulheres, de ter indígenas, de ter negros, que faz parte desse negócio que você falou bem com a palavra que você falou.
Identitarismo.
As pautas identitárias.
Identidade, isso. Entendeu? E as políticas públicas não, muitas vezes não vêm dessas secretarias ou desses ministérios. Vêm do próprio ministério fim. Educação, saúde, trabalho, economia. E eles contribuem a ajudar a implementar, mas não são órgãos implementadores.
Agora eu quero jogar um pouco de tempero nesse debate em relação ao que Milei vai precisar do Congresso e também de apoio, principalmente de Macri e de Burić. E tem uma questão da proposta de campanha dele, que é reduzir ou cortar os benefícios políticos. Então, tirar essa dominância política em relação a vários benefícios que eles têm na Argentina. Isso não vai dificultar, de certa forma, esse caminho que ele quer abrir com esse grupo político do qual ele depende para fazer as suas políticas seguirem, hein, Acácio?
Eu acho que não, porque a Burish um pouco menos, mas o Macri tem uma questão pessoal com o Milei. O Macri tentou, numa forma mais quadradinha, implementar todas as políticas defendidas pelo Milei há 4 anos atrás. E ele não teve êxito, primeiro, por uma falta de coragem, e, em segundo lugar, por estar amarrado aos meandros políticos.
Mas a gente sabe que parlamentares são corporativistas. Mesmo os parlamentares que apoiam Macri, que sabem que Macri ofereceriam ali uma retaguarda para Milei, aceitariam ter os seus benefícios cortados nessa política do
Milei? Por uma questão de sobrevivência. Por uma questão de sobrevivência. Eu acho que o Milei hoje é um sopro de esperança para a direita argentina. Uhum. A direita argentina, com o fortalecimento do peronismo, ela teve sempre relegada a um papel secundário. E eleitoralmente a gente sabe que isso traz problemas, traz prejuízos. Não à toa o peronismo sempre teve a maioria esmagadora do Congresso. Então, o cálculo hoje é de sobrevivência. A gente pode perder alguns benefícios, mas nós perderemos neste momento benefícios em prol da consolidação das nossas pautas políticas, para que num segundo momento, com a consolidação e estabilização dessas pautas, a gente possa também ganhar força política.
Olivia, são as propostas econômicas que devem dar esse poder de troca de Milei com esse Congresso? Se funcionar aquilo que ele prevê, a força de gestão se torna muito maior?
É que eu ainda não entendi qual que é a proposta econômica do Milei para além de Banco Central. Eu não sei como que ele vai estimular a economia, eu não sei o que ele vai fazer no mercado especificamente para gerar emprego. Então, isso para mim está indo meio incógnito.
É difícil, então, a gente pensar em qualquer tipo de negociação sem que ele consiga clarificar exatamente aquilo que ele busca nas propostas econômicas.
E a área que vai crescer, né? A gente não sabe.
E você, Monteiro, como enxerga?
Esse apoio é interessante. Assim, eu sinto pela evolução da política no mundo todo. Brasil, por exemplo, quando a gente teve o sistema político mais forte, foi quando tinha um projeto de país forte e que as forças políticas ficavam orbitando nesse projeto, né, discutindo se era contra ou a favor.
O Segrelli tem uma maneira de explicar isso a ele. Fala que o Brasil foi forte, inclusive na gestão Lula 1 lá atrás, porque Lula usava as políticas de esquerda, era o violino, mas tocava com a mão da direita.
Mas o sistema político do Brasil na época do Lula foi um sistema político fraco. Então foi de 45 até 64. Né? Que era o partido, que era o sistema partidário.
Chamo Meirelles.
O sistema partidário do Brasil era forte porque tinha um projeto de país forte. E é assim nos Estados Unidos, é assim na Alemanha, é assim na França. Ou seja, se o Milei apresentar um projeto forte, né? Pela lógica e pelo histórico, a tendência é a força política se dividir nesses dois projetos.
Mas o projeto dele seria considerado forte no sentido de desestatização, de você...
Privatização.
Exatamente, mas você fazer corte de gasto público, reduzir subsídio, de você tirar esses benefícios políticos, tudo isso agrada quem olha de uma maneira mais liberal a economia e o governo, não?
Mas isso é pouco. Isso é muito pouco, isso não é um projeto, isso aí é algumas ideias esparsas que ele colocou dentro da campanha. Agora, por exemplo, quando você vê, por exemplo, o problema da Argentina, além da questão do agro, você vê, por exemplo, que a Argentina teve uma desindustrialização ao longo da história, né? Ou seja, faz parte do desenvolvimento da Argentina voltar a ter uma indústria forte. Qual que é o projeto do Milei para reindustrializar a Argentina sem usar o Estado? Eu não conheço nenhum país que conseguiu ter uma industrialização forte sem a força do Estado. Ou seja, essas ideias, por exemplo, que o Milei tem que apresentar. Eu acho que se ele apresentar esse projeto forte realmente, né, ó, se eu fizer isso aqui, vai renascer a indústria da Argentina, a gente vai ficar menos suscetível à importação de bens industriais no mundo todo, que aumenta a nossa dívida externa, tal, e ajuda a diminuir as inflações, ele consegue fazer com que as forças políticas do Congresso se dividem entre o projeto dele ou contra o projeto dele, independente dos partidos políticos. E aí ele consegue, de certa forma, ter apoio popular e consegue aprovar, independente de ter maioria ou minoria no Congresso.
Pois sim, agora o passo inicial seria a indicação do ministro da Economia, que a gente ainda precisa aguardar para saber quem é.
que ele vai guardar para até o dia 10.
Exatamente.
Tá com medo, ele mesmo disse que não vai colocar o nome do ministro agora, porque ele vai ser bombardeado. Mas essa questão política no Congresso, eu ainda acho que não está difícil a construção, porque ele tem dois grandes líderes para conversar. Um é o Macri, que é o principal, e outra é a Patrícia.
Mas o segredo que está inserido lá, ele fez uma avaliação bem diferente sua.
Se oposição é pior. Esses deputados de direita sobreviveram por conta do discurso de direita. Discurso de direita. A esquerda perdeu voto. O grupo Macri, Patrícia, e deve ter mais um grupo, tem 98 deputados. O partido do presidente tem 38. E o peronismo está com 90 também, 80, caiu para 70. Não lembro o número exato. Não está difícil de formar maioria. O que ele tem que ter é habilidade e trazer um pouco aquele sentimento de equilíbrio que ele trouxe para o segundo turno e no próprio discurso dele de vitória para algo real. Para algo real.
O que foi, Monteiro?
Deputado não quer ser oposição. Esses caras de direita foram oposição durante anos. A pior. Pergunta para alguém que é deputado, pergunta se você prefere ser governo ou ser oposição. Só se você for um grande líder de oposição que se destaque. O resto quer ser governo.
No Brasil que tem muito cargo. Na Argentina é diferente.
É sobrevivência. Quem foi de esquerda perdeu. Ainda se tem uma se questão... não tinha gordura, perdeu a eleição. Manteve a eleição quem foi de direita.
Sim, você tá achando que o governo do Milei vai ser um sucesso. Então, todo mundo que tiver com o Milei vai angariar a popularidade que o Milei vai ter, porque o governo dele vai ser bom. Mas tudo indica que não vai ser bom o Milei. Então as pessoas não querem também apoiar automaticamente o Milei só porque é de direita.
E por que tudo indica que não vai ser bom o Milei, hein, Acácio Miranda?
Eu discordo dele.
Por quê?
Eu acho que hoje, e isso é fato, o Milei tem muito mais um projeto de esperança do que projetos efetivos propriamente. E nós vivemos isso no Brasil.
O projeto de esperança quer dizer que está ruim o negócio.
Não.
Tá ruim o que a esquerda deixou.
A Argentina tá ruim há 70 anos.
Aí teve que vender esperança.
A Argentina tá ruim há 70 anos, Ilcinho.
Só vende sonho.
O Macri deixou esperança. Uma inflação com 50%.
Só vende sonho. Só dá para vender sonho e esperança quando a coisa tá ruim.
Conclua.
Pepe, mas em 2018, Bolsonaro venceu a eleição com essa esperança. Em 2022, o Lula venceu as eleições vendendo o mesmo discurso.
Não entregou nada. O Bolsonaro perdeu as eleições. Exatamente.
Mas há uma peculiaridade no caso argentino. Diferentemente do Brasil, onde nós temos e sempre tivemos certa estabilidade, lá não há estabilidade alguma. Então ele vendeu uma esperança estando no fundo do poço. Ele só tem um caminho, que é o caminho do topo.
Mas isso é ruim.
É ruim, mas é a única alternativa que eles tinham.
Você está falando que Milei vai ser bom porque está vendendo esperança, é isso?
Sem dúvida alguma. Eu acho que diante das circunstâncias...
Perdemos, então, o Milei.
É uma esperança muito mais positiva, é um cenário muito mais positivo do que o cenário anterior.
Olívia, a esperança mobiliza o quê, no teu ponto de vista?
Venceu o medo?
Né? Eu concordo que pior do que tá não fica na Argentina. Não tem como.
Fica. Tudo pode piorar, Olívia.
Eu acho que o mundo inteiro, literalmente, o mundo inteiro quer que a Argentina vença e prospere. Claro. O mundo inteiro está torcendo. Então vai existir um esforço, nem que seja internacional, do Milei dar certo.
Você não vê dessa forma, Felipe Monteiro?
Não vejo dessa forma, não.
Por quê?
Não, aquilo que coloquei no começo, né? O Milei tem que implementar políticas impopulares.
De férias voltou pior.
O Milei tem que implementar políticas impopulares para poder colocar o projeto dele em prática. Vai ter que aumentar o preço das tarifas públicas, que vai fazer a inflação aumentar ainda mais.
Ele tem essa coragem, o peronismo não teria.
Vai aumentar.
Então, e o resultado disso é positivo.
Isso que é o bom pro peronismo. Deixou no colo do Milei a bomba.
É bom?
Mas se ele conseguir...
Sim?
Se ele conseguir fazer...
Não, imagina o seguinte, essas medidas impopulares, o Massa ia ter que fazer.
Uhum.
Logo, o que vai ter que fazer vai ser o Milei.
Mas eu volto no FHC. O FHC fez um monte de reforma impopular e ele foi reeleito com muita facilidade.
No primeiro turno.
Então...
Não, mas não foi? Ali foi diferente no Brasil. O Brasil é completamente diferente do que o da Argentina.
Eu sim, o complô está quase chegando ao fim.
Não, o PP tá demais hoje.
Tudo no Brasil, a mesma coisa que acontece na Argentina, aconteceu no Brasil. Mas quando fala pro PP que é no Brasil, não. No
tiveram
Brasil
vários planos econômicos da Argentina, Plano Cavalo, Plano Cavalo 2.
Nós tivemos também o Sarney.
Deu tudo errado.
Você foi fiscal do Sarney.
Gente, olha, da próxima vez vocês coloquem esses dois aqui em lados opostos, assim como eles estão também no discurso. Combinado? Obrigado, Wilson. Até breve. Monteiro, um abraço para você. Acácio, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Olivia, esse espaço está sempre aberto para você. Obrigada. Muito obrigado. E eu agradeço a você também que esteve conosco em mais um Direto ao Ponto. Amanhã a gente se vê também no 3 em 1 e, claro, ao longo aqui da nossa programação. Para você, uma ótima noite e até breve. Fique com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.